Senhores deputados, retomamos agora a nossa reunião e a audiência com a Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante. Temos em representação da, como delegação que representa a Associação que pediu esta audiência à Comissão, a Doutora Maria do Rosário Almeida, Presidente da Associação, e o Doutor António Carlos Simão Ramos, Tesoureiro da Associação, a quem eu passava a palavra, não sei, se calhar o Doutor António Ramos, a palavra para nos fazer uma exposição inicial que pode ir até aos 10 minutos. Depois os grupos parlamentares colocam questões, no máximo de 5 minutos cada um, e depois os senhores têm um período também para respostas, que poderá ir também até aos 10 minutos de resposta no final às questões, 5, 10 minutos às questões que são colocadas pelos grupos parlamentares. Faça favor.
Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da Comissão, está a chegar o Presidente, foi aqui um momento de troca. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, Srs. Deputados, Srs. Deputados, em primeiro lugar e em nome dos órgãos sociais da Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante, queríamos agradecer o facto de nos concederem o privilégio de vir aqui hoje, dia 13 de julho, apresentar algumas situações que nos têm preocupado e que nos têm criado imensas dificuldades na nossa atividade e na ação que rege o objeto da associação a que pertencemos. Eu gostaria de dizer que, num registro provocatório, intitulámos o pedido que dirigimos ao Sr. Presidente da Comissão como instrumentalização da DGAF para interesses corporativos, perseguição ao ONG de proteção animal. É um bocado uma linguagem radical, mas assumimos-la exatamente para ser provocatória e trazer aqui à vossa audição realmente um assunto que é premente, é importante e que urge discutir, analisar, ponderar sobre o mesmo. A APAE é uma associação de direito privado com o Estatuto de Utilidade Pública, que desde o primeiro momento da sua fundação em 1999 estabeleceu uma parceria muito bem sucedida e que tem vigorado até hoje com a Câmara Municipal de Castelo Branco. Ainda a associação não tinha sido constituída legalmente e já em Castelo Branco se fazia algo que acabou por ser pioneiro no país. É que há 18 anos que, sob a intervenção e a ação desta associação em articulação com a Câmara Municipal de Castelo Branco, não são abatidos animais de companhia no concelho de Castelo Branco. É um registro que aqui queremos deixar, porque não são 2 anos, 3 anos, são 18 anos de intenso trabalho em que esta situação se verifica no concelho de Castelo Branco. Gostaríamos que Castelo Branco não fosse uma ilha, que seja o todo nacional, mas estamos no bom caminho com a legislação recentemente aprovada na Assembleia da República, que nos apraz aqui registar como bastante positiva face a este objetivo. Eu gostaria de dizer, porque sempre tentámos atuar num quadro de legalidade, o abrigo de São Lázaro, que é propriedade da APAE, foi um dos primeiros alojamentos de hospedagem de animais de companhia sem fins lucrativos a ser legalizado no nosso país. Existem muitas estruturas de associações que efetivamente tentam fazer o melhor trabalho possível, mas que carecem desse licenciamento e, portanto, terem as condições mínimas adequadas para o efeito. A associação zelou para que efetivamente este processo fosse levado a efeito, foi concluído com êxito, não sem, porém, termos realmente tido um empenhamento hercúleo para ultrapassar as muitas dificuldades e obstáculos que DGAV nos colocou para o efeito pretendido. Queremos restá-lo. A APAE, enquanto entidade ou enquanto organização não governamental, sem fins lucrativos, também adotou desde um primeiro momento uma postura que queremos preservar e manter. Não queremos ser subsídio-dependentes. Ou seja, não queremos ser subsídio-dependentes quer do Estado, quer da autarquia, para o funcionamento da associação. E desde quase a sua fundação, que desenvolveu atividades dirigidas aos seus associados, hoje em número que se registra na ordem dos 1.500, o que para um concelho do interior não deixa de ser algo de relevante e assinalável, e aos municípios albicastrenses em geral, nomeadamente banhos, tosquias, alojamentos temporários no abrigo, isto para que as pessoas, quando vão de férias, possam deixar durante algum dia os seus animais e possam, e, portanto, não ter de os abandonar, uma vez que é no verão que há um registro elevado de abandonos. Todo este trabalho que tem vindo a ser realizado teve uma consequência, é que desta atividade e dinamismo que é levado a efeito, houve algum incómodo nos lobbies instalados. A APAI tem vindo ao longo da sua história a ser vítima sistemática e continuada de ataques traduzidos em queixas, denúncias, e-mails para tudo quanto é entidade relativamente à sua atividade. O abrigo de São Lázaro, o alojamento de hospedagem sem fins lucrativos para animais de companhia da APAI, já foi inspecionado várias vezes pela DGAV, pela ASAI, pela Autoridade das Condições de Trabalho, pela Autoridade Tributária. E aqui tivemos um verdadeiro desaire, porque em 2011 tivemos praticamente para encerrar a associação, porque enquanto associação, e por não estarmos informados devidamente das nossas obrigações fiscais, fomos violentamente atacados pela Autoridade Tributária em toda a sua plenitude, e tivemos entre multas, entre coimas, entre de juros e mais uma série de coisas devido a obrigações, porque hoje em dia eu penso que os seus deputados têm esta percepção, é que as associações são tratadas pelo fisco exatamente como qualquer empresa. E nós desconhecíamos em absoluto, e porque nunca fomos informados pela Autoridade Tributária de forma preventiva, que estaríamos obrigados a determinadas predisposições fiscais que efetivamente não observámos. Não nos deram qualquer tolerância e a fatura ficou, isto em 2011, em cerca de 40 mil euros esta associação. Não fossem os donativos que os próprios dirigentes da associação na altura se predispuseram a introduzir na associação. E, enfim, alguns contributos que nos foram chegando de várias regiões do país e de várias pessoas, muitas delas anónimas, que fizeram com que a associação não tivesse encerrado nesse próprio momento em falência técnica, digamos assim. A partir de então, obviamente, que resolvemos esta questão com a Autoridade Tributária. Neste momento temos contabilidade organizada, pagamos IVA, pagamos IRS, pagamos IRC. Pagamos IRC e, portanto, é assim. Isto quer dizer que a nossa atividade perante a Autoridade Tributária, as finanças, o Ministério das Finanças está perfeitamente regularizada e obedecemos a todo aquilo que é efetivamente tido em consideração para toda e qualquer organização, seja empresa ou outra organização com outro tipo de enquadramento jurídico. Toda esta ação persecutória à APAI não podemos esconder que foi fomentada e incentivada pelos interesses corporativos instalados na região, designadamente por parte dos médicos veterinários e de proprietários dos respectivos consultórios e clínicas. Tendo verificado à APAI que uma percentagem significativa do abandono de animais de companhia resulta da ausência de um Sistema Nacional de Saúde para animais, temos para humanos, é certo, quando temos qualquer dificuldade, qualquer problema de saúde, dirigimos a uma unidade de saúde, pagamos a respectiva taxa moderadora e somos assistidos, o que não acontece nos animais. Os animais, um dono, seja de que estrato social e económico for, se tiver um problema com o seu animal, não tem outra alternativa senão dirigir à iniciativa privada, porque efetivamente não tem essa opção. E então, por verificarmos que muito do abandono no animal passava pela incapacidade económica dos proprietários de efetivamente levarem os seus animais ao veterinário, o APAI criou um consultório solidário que em 2013, legalmente oficializado pela DGAI, para dar resposta fundamentalmente aos cidadãos com parques de recursos financeiros na assistência aos animais de companhia. Desde 2013, os ataques à APAI por parte das outras clínicas e consultórios intensificaram-se, tendo encontrado as mesmas excelentes interlocutores na DGAV e na OMV, Ordem dos Médicos Veterinários, num corporativismo protetor dos seus interesses lucrativos. Uma das clínicas insistentemente proativa neste âmbito tem como diretor clínico um veterinário que foi durante muito tempo quadro superior da DGAV, e onde trabalham na mesma clínica mais dois veterinários que atualmente trabalham na DGAV. E neste caso concreto, existirá um problema na nossa perspectiva ética e deontológico, pois temos dificuldade em detectar a linha que separa as suas atribuições profissionais na DGAF com os seus interesses na clínica privada. Os ataques e maldicência em relação ao CAMV, ao Centro de Atendimento Médico e Veterinário da APAI, são quase diários. Ainda há pouco tempo, e num processo que aqui vou relatar que está a decorrer contra a APAI, eu próprio fui inquirido na sede da DGAV em Castelo Branco, e acontece que quando eu entrei, entrou um destes veterinários ao serviço, que a partir das 17h30 vai para a tal clínica a desenvolver a sua atividade privada. Obviamente que sabemos e tenho conhecimento da lei das acumulações de serviço, quando autorizadas, mas há aqui uma questão a montante que é importante ter presente, que é o papel que se executa das 9 às 17h30, uma incumbência expectativa relativamente a este tipo de estruturas, e depois a atividade clínica e privada que se faz a partir das 17h30, sendo eles próprios os mentores e os protagonistas de muitas destas situações. A Presidente da Direção da APAI, que está aqui ao meu lado, a Dra. Maria do Rosário Ferreira de Almeida, foi recentemente alvo de uma denúncia por uma pessoa que presumimos seja cliente desse campo, que imediatamente desencadeou um processo de averiguações por parte da DGAV. Os trâmites processuais estão em curso, aguardando-se o seu desfecho, estando o processo a ser acompanhado pelos advogados da APAI. Até porque neste apartado também a associação, que conseguiu recuperar do deserto 2011, vive com dificuldades. Aliás, eu quero aqui deixar desde já algo bem vincado. O alojamento de hospedagem sem fins lucrativos da APAI, que recolhe os animais abandonados de todo o concelho de Castelo Branco, é financiado em 50% com receitas próprias geradas pela própria associação. Quero deixar isto aqui bem restado. Já falei que uma associação que não é subsídio dependente e aqui deixo um elemento concreto relativamente a esta situação. Na sequência imediata deste procedimento, foi também o consultório veterinário da APAI, o Consul Lázaro, alvo de uma vistoria da DGAV, OMV e Médico Veterinário Municipal, no dia 3 de junho, acompanhado com o aparato de uma força policial de intervenção constituída por 8 agentes da PSP. Eu nunca me senti como sendo um elemento do Estado Islâmico ou nunca fui radical nas minhas atividades. Tenho um currículo académico e profissional, enfim, incólume e realmente senti-me agredido por ter sido sujeito nas instalações de uma associação a um aparato daquela dimensão e que realmente gerou a surpresa, mais do que a surpresa, foi a revolta de todos aqueles que ali trabalhamos diariamente. Não podemos deixar de assinalar realmente este episódio grotesco, inusitado e inadmissível num Estado de Direito Democrático. Não podemos também deixar de evidenciar a absoluta cumplicidade entre a veterinária da DGAV presente nesta vistoria e as duas veterinárias do OMV que intervieram na vistoria numa aparente e bizarra instrumentalização da DGAV pelos interesses corporativos e na ação persecutória do campo solidário de uma associação de direito privado. A audiência que a direção da APAI solicitou a Vossa Excelência, o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, tem como objetivo primordial alertar a Comissão a que preside para este Estado de Coisas, os seus deputados presentes, nos serviços do Estado e também solicitar a vossa intervenção no sentido de colocar um ponto final naquilo que nós entendemos ser a promiscuidade que parece existir neste âmbito entre o serviço público e os interesses privados. Deixamos este apelo e este pedido e só aqui vimos, eu quero aqui deixar este registro, já quase em desespero de causa, porque não aguentamos uma perseguição que é continuada, sistemática e que ano após ano acontece. Não, há dados que obviamente gostaríamos de obter, que não temos, mas gostaríamos de saber qual é a ação da DGAV perante as outras instituições e perante os outros CAMV, porque efetivamente perante a nossa associação temos sido violentados com este tipo de intervenção e vimos aqui a clamar pelo vosso apoio e realmente por tomarem boa nota desta queixa, não é uma denúncia, é feita aqui com toda a frontalidade perante os senhores deputados da Nação e esperamos efetivamente que ela fique restada. Não sei se a doutora Maria do Rosário quer acrescentar alguma coisa ou se temos ainda tempo, senhor Presidente.
Doutora, faz favor.
Posso
acrescentar realmente é que enquanto presidente da direção da APAE tem contacto com outros presidentes e outras presidentes da direção que se queixam de forma semelhante à minha. Estou a pensar, por exemplo, numa organização como a PRAVI, que é aliás a nível nacional, a nossa é local, é em Castelo Branco, mas realmente os presidentes das associações queixam-se bastante da atitude da DGAF e consideram-na, tal como eu a considero, muito manipulada por interesses profissionais privados, quando nós aquilo que tentamos fazer é prestar um serviço público. Inclusivamente o nosso CAMV é muito atacado porque, de facto, é um facto, fica aqui assumido, fazemos esterilizações e castrações de elevadíssima qualidade, com técnicos da mais elevada qualidade, médicos veterinários que chegam a vir de fora para os casos mais complexos, e fazemos realmente por quantias inferiores ao que os outros campos fazem, mas por uma única razão, é que consideramos que as cirurgias de esterilização e de castração são de interesse e de utilidade pública. Eu reparei uma coisa muito curiosa, as duas médicas veterinárias da OMV, quando olharam para a nossa tabela de preços, uma comentou baixinho para a outra: não vejo nada de escandaloso. Claro, nós não estamos ali para fazer uma concorrência desleal a ninguém. Nós estamos ali para servir. Se me perguntarem assim, vão lá pessoas que não pagam um cêntimo? Vão todos os dias. Evidentemente que vão lá pessoas sem qualquer possibilidade de pagar, e os seus animais têm tanto direito a ser assistido como têm o direito a ser assistido o animal de uma pessoa que pode pagar. Obviamente, mas isso está-nos reservado o direito de decidir se queremos ou não queremos cobrar àquela pessoa se ela realmente não tem meios para pagar. E, aliás, há também forma, através até declarações junto de freguesia, para comprovarmos os rendimentos de certos utentes dos nossos serviços. Agora, assumimos publicamente que as cirurgias de esterilização e castração cobramos aquilo que consideramos ser justo cobrar, até porque pagamos muito bem aos nossos médicos veterinários. Não os exploramos, nenhum deles se sente explorado por nós. Aliás, eu não suporto a exploração do trabalho nem de médicos veterinários, nem das pessoas que trabalham connosco. Agora, assim, são extremamente bem pagos. Agora, nós podemos optar por não ter margem de lucro, porque consideramos intervenções de interesse e de utilidade pública. E se nos foi dado a designação de ONG de utilidade pública, penso que também devemos, de alguma forma, da nossa parte, contribuir. E, portanto, sem dúvida, as esterilizações e as castrações são a preços inferiores. E vou-vos ser muito sincera, ainda deveriam ser mais baixos, mas como eu digo, temos que pagar os materiais, temos que pagar os impostos, temos que pagar aos veterinários e não sobra mais nada. É apenas isso e muitas vezes ainda comparticipamos no caso de pessoas mais pobres e obviamente dos animais de rua, que esse aí ninguém paga as suas esterilizações e castrações, e nós esterilizamos e castramos massivamente. Em 3 anos ultrapassámos as 5 mil, ora, é obra. Em 3 anos ultrapassámos as 5 mil. Nós nunca, não há um dia que façamos menos de 6, 7. Agora, como fomos recorrer a um veterinário ainda mais competente, ou pelo menos mais credenciado, que vem da zona de Braga, estamos a fazer de 15 em 15 dias uma média de 40 num dia, que vai ser, por sinal, amanhã, um dia de campanha de cirurgias. Nós nem a divulgamos, com medo que a DGAF chegue lá, ou a OMV, e de alguma forma nos interdite, porque já sucedeu com outras associações. Então nós, pura e simplesmente, estamos caladinhos, estamos perfeitamente legais, mas eu fiquei extremamente chocada no último relatório da DGAF quando consideraram que tínhamos no consultório material despropositado. Então o que é que eles consideraram material despropositado? Duas mantinhas polares que usamos no inverno para quando chega um animal em hipotermia ser imediatamente aquecido, não é? Ser imediatamente aquecido, duas mantinhas polares e 3 caixas transportadoras e de contenção para quando chegam animais de rua completamente ferais, nomeadamente gatos, temos de ter algum sítio onde os meter. Eles chegaram a achar que esse era um dos nossos defeitos, material despropositado, 2 mantas polares e 3 caixas de contenção. E que nós temos cerca de 26 metros quadrados, é um espaço muito pequenino, muito modesto, mas penso que muito digno e muito bem equipado. Também consideraram que tínhamos poucos armários, temos 9. É que eu, por mais que tente, não consigo meter ali mais nenhum armário, nem tenho nada para lá meter, a não ser que me meta lá eu, mas eu já saí há uns anos da idade do armário, é um facto. Mas quer dizer, chegamos ao ridículo, a perseguição raia o ridículo, e por isso nos sentimos no direito de estar aqui e de vos roubar este tempo.
Muito obrigado, doutora Maria do Rosário de Almeida e doutor António Carlos Simão Ramos, respectivamente presidente tesoureiro da PAI, e agora íamos então dar a palavra ao senhor, aos senhores e aos seus deputados. Em nome do PSD, deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante. No fundo, eu não quero, não tenho conhecimento para tratar do caso concreto e espero que compreendam essa matéria. E, portanto, desse ponto de vista, não posso fazer nenhuma referência particular. As considerações que vou tecer são considerações de natureza genérica e algumas das quais acompanham esse conjunto de preocupações que aqui tiveram a ocasião de manifestar. É um facto, e isso já não é de hoje, que há um conjunto de associações, e aqui foi aludida à questão da PRAVI, que é uma associação de dimensão nacional, a qual assinala a forma particularmente exigente, severa, e porventura demasiado escrupulosa com que a DGAV encara estas iniciativas das associações, em particular aquelas que tangem às questões da esterilização. E como disse bem, a esterilização, aliás, isso resulta de recomendações que foram aprovadas na Assembleia da República antes de 2011 e após 2011, e não sei já se nesta legislatura foi aprovada ou não alguma recomendação a esse respeito, no sentido de alterar o paradigma, de modo a que o paradigma se deixe de, aliás, como se verificará após a entrada em vigor da legislação que foi recentemente aprovada, que deixe de estar assente no abate e transite para a esterilização. E, aliás, é bom dizer que com as medidas, com as iniciativas legislativas que foram aprovadas na Assembleia da República, não apenas nesta legislatura, mas também na legislatura anterior, se abre aqui um conjunto de aspectos que são particularmente importantes e nos quais, em face da insuficiência e incapacidade de resposta do aparelho do Estado, é absolutamente vital convocar as associações para responder à magnitude do desafio que se tem pela frente. Ora, nós vamos ter, salvo erro, 2 anos para erradicar o abate e eu não vejo uma fórmula razoável de o conseguir sem que tal seja feito através da cumplicidade e do reforço da articulação entre as associações, as câmaras municipais, a DGAV e todo o conjunto de entidades que podem enquadrar essa necessidade de respostas. Estas atividades são atividades que têm legislação em vigor. E, portanto, conquanto essa legislação seja respeitada, essas iniciativas devem poder ser realizadas. Eu compreendo aqui uma certa dicotomia entre duas coisas. Compreendo as questões que se possam vir a prender com a concorrência ou não, e, por outro lado, as questões que têm a ver com a incapacidade económica. É quando estamos em casos de incapacidade económica, obviamente essa questão da concorrência não pode ser esgrimida e tem que ceder. E tem que ceder porque há aqui um imperativo que está vertido na lei, que não se prende exclusivamente com o bem-estar animal, mas também com a preservação da saúde pública. E, portanto, quando estamos no domínio da incapacidade económica, eu não vejo que seja minimamente defensável que se possa apertar de tal forma a interpretação da legislação em vigor ou dos regulamentos que concretizam essa legislação, ao ponto de circunscrever excessivamente a liberdade de ação das associações e das iniciativas que tomam este respeito. Já não vejo a questão tão clara do ponto de vista de casos que não tenham a ver com a incapacidade económica, porque isso vai necessariamente bolir até com questões, com essas questões da concorrência, e isso também reclama a intervenção da ASAI, porque há casos em que não se pode permitir que seja prestado serviços a um preço inferior ao preço do custo, e, portanto, é preciso saber que essa circunstância está garantida sob pena de estar a violar a lei, mas compreendo, até em face a esta circunstância da legislação entrar em vigor e isso reclamar a iniciativa de todos para este propósito que queremos atingir e que é um passo fundamental no respeito pelos animais de companhia e pelos avanços civilizacionais que temos tido, que se prendem em primeiro lugar com os animais de companhia, mas cada vez mais, tendencialmente, vão ganhando espaço e são uma exigência ética ou cultural das sociedades mais evoluídas, e esse é um caminho que tem vindo a ser aprofundado e que eu, a título pessoal, manifesto que espero que venha a ser aprofundado ainda mais rapidamente, porque aquilo que nós estamos a lidar agora é com algo que transcende isso. Nós estamos, por exemplo, a questão dos animais errantes é uma questão interessante, porque ao abrigo da Lei 69 de 2014, do meu ponto de vista, os animais errantes estão protegidos pela norma, ou seja, os animais errantes, animais de companhia que são detidos ou destinados a ser detidos, estão no âmbito da norma. E, portanto, estando no âmbito da norma, aquilo que nós estamos a fazer é tutelá-los juridicamente, não apenas pela sua relação com o proprietário ou detentor, mas também pelo seu valor intrínseco. E isso inaugura, de certa forma, um patamar de intervenção que é radicalmente diferente do que nós tínhamos. E isso, obviamente, reforça esse complexo de proteção jurídica. E, portanto, desse ponto de vista, quando se trata das matérias da castração, das esterilizações, da reprodução dos animais, obviamente que esta questão também tem lugar no quadro deste debate. Aquilo que podemos dizer é que, da parte do grupo parlamentar do PSD, acompanhamos com detalhe estas matérias e que esperamos e faremos e procuraremos zelar por isso, que não haja manifestações, seja elas de quem for, seja da DGAV ou de outros, que traduzam qualquer violação da legislação, independentemente das razões que presidam a isso, e muito menos por razões que tenham a ver com qualquer espírito corporativo militante que vise prejudicar as iniciativas das associações. As associações devem cumprir as regras, a DGAV deve cumprir as regras, cada um deve ter o seu papel e estas matérias devem avançar, procurando aqui conduzir a equilíbrios, tornando estas intervenções, sobretudo para as pessoas que não têm meios financeiros, cada vez melhor estruturadas em conjugação com as entidades públicas, de modo a responder até às obrigações legais que foram aprovadas pela Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra em nome do Grupo do Partido Socialista, a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante pedir esta audiência e de facto, partilhar esta preocupação que a Associação tem com o bem-estar animal, as necessidades e as preocupações com o tratamento dos animais errantes. Eu julgo que o trabalho e o objetivo do trabalho e a missão da Associação é uma missão legítima e que, por isso, é reconhecida como uma Associação de Utilidade Pública. Eu começo por dizer que fiquei preocupada com as vossas declarações, até porque no pedido de audiência tem a instrumentalização da DGAV por interesses corporativos, perseguição à ONG de proteção animal. Portanto, só este título é uma questão preocupante e não nos podemos, como fez aqui o nosso colega deputado, alinhar por discursos generalistas, porque há aqui uma preocupação grave, uma questão, quanto a mim, eticamente relevante e muito complicada de gerir quando um pedido de audiência destes tem como assunto esta questão. Isto para dizer o seguinte: eu deixava uma observação e deixo também uma questão. Segundo vi no site, vocês têm condições, aparentemente, que eu não conheço pessoalmente as vossas condições, mas aparentemente através do site têm condições boas para acolhimento de animais. Também sei que têm, como disseram, um abrigo, um consultório, um hotel e teriam uma câmara de incineração de cadáveres que, entretanto, foi encerrada, julgo eu. Foi roubada. Pois, mas isso não está no site. Entretanto, o consultório, o Centro de Atendimento Médico-Veterinário está licenciado. Os Centros de Atendimento Médico-Veterinário estão licenciados pela Ordem dos Médicos Veterinários. E a DGAV e é atribuído um número de centro e a DGAV tem de facto um papel importante também na gestão. Mas isto para dizer o quê? Estas considerações, quer em relação à DGAV, quer em relação à Ordem dos Médicos Veterinários, são eticamente reprováveis nos factos aludidos e merecem, de acordo com a lei vigente, uma averiguação séria que não compete à nossa comissão, mas que, trazidas aqui, constatamos a gravidade da situação que, como o assunto refere, instrumentalização da DGAV. Referiram também que o serviço público está refém dos interesses privados. Existem, de facto técnicos que estão a fazer trabalho nos serviços da DGAV, que estão, segundo as vossas acusações ou as vossas constatações, estão a confundir o serviço público com a função privada. Portanto, isso é uma situação muito grave e tem que ser averiguada junto das entidades competentes. Aquilo que vos queria perguntar é, estando a associação que iniciou a atividade em 1999, vocês dizem que em 2002 têm tido, a partir de 2012, muitos atos de controle em relação ao Centro de Atendimento Médico-Veterinário. Portanto, eu gostava que fizessem um calendário, um cronograma das questões que foram consideradas más práticas em relação à DGAV e à Ordem dos Médicos Veterinários, no sentido também de avaliar, não tendo aqui acesso ao contraditório, que não temos aqui nem a DGAV nem a Ordem dos Médicos Veterinários, portanto também julgo que partirmos do princípio que existe aqui uma perseguição, também não é da nossa competência fazermos essa avaliação e, portanto, aquilo que gostaria de saber é o que é que de facto está na origem destas situações e, sendo situações graves, existem instâncias jurídicas para se defenderem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda prescinde. Pergunto ao CDS se é o deputado Abel Batista, se é a deputada... Deputado Abel Batista, vamos saber, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para referir e agradecer as informações que aqui nos trazem, a Associação de Proteção do Animal Errante, dizer que se essas informações que aqui nos trazem não são competência do Parlamento poder investigar e tomar posição sobre ela, mas espero que a Associação as relate junto das instâncias competentes, nomeadamente da Inspeção e eventualmente junto dos Tribunais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Comunista Português, deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Associação. Só gostava de fazer uma referência que registámos. As intervenções anteriores, de certo modo, também enquadraram. Não queria fazer considerações, porque não acompanho e não percebo muitas matérias. Não poderia fazer considerações que acrescentassem muito ao que sabem sobre o assunto, porque eu não sei. Estas matérias, até tradicionalmente, não são acompanhadas. Eu julgo, informaram-me agora, que terá havido uma alteração, mas tradicionalmente não são acompanhadas. acompanhadas, não eram acompanhadas pela nossa comissão, eram acompanhadas pela Comissão de Ambiente. O acompanhamento em matéria animal desta comissão prendia-se com as questões pecuárias e, por isso, tradicionalmente, a Comissão de Ambiente foi acompanhando e até os processos legislativos correram por lá. Nunca correu nenhum processo legislativo por aqui e, por isso, também não tenho um domínio das matérias e das questões que colocam que me permita dizer algo sobre isto. De qualquer maneira, também registámos aquilo que são as vossas preocupações e terei a oportunidade de passar ao meu camarada que acompanha estas matérias as preocupações que aqui nos colocam. Não sei se tiverem alguma informação que nos possam deixar, porque no ofício que mandaram também não era, referiram que haveria problemas nas relações com o ADGAV, mas não havia nada de mais concreto. Se houver alguma informação que possam deixar, nomeadamente, será sempre competência desta Comissão acompanhar como funcionam os serviços públicos. Uma das queixas que o PCP tem feito e tem suscitado intervenção parlamentar tem a ver com a capacidade que os serviços públicos têm de dar respostas. E a retirada de técnicos dos serviços públicos muitas vezes limita-nos na sua capacidade de dar respostas para aquilo que são as suas competências e, por isso, teremos sempre essa disponibilidade em exigir a capacitação dos serviços para cumprirem de forma adequada aquilo que são as suas competências. Por isso, se tiverem alguma informação que queiram deixar à Comissão, se ela se tiver alguma informação que julguemos pertinente para a nossa intervenção, ela será usada certamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PAN, André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores, senhoras e senhores deputados. Saúdo os representantes da Associação de Apoio ao Animal Errante. Percebo, de facto, que ia ser verdade que não é possível trabalhar desta forma, mas dizer também que, e portanto, o motivo que aqui vos traz, que no fundo é a instrumentalização, supostamente, de GAF perante interesses privados, interesses públicos que estão reféns dos interesses privados, a serem verdade, e não é isso que estamos aqui a discutir, porque não compete à Assembleia da República pronunciar-se sobre estas questões, e penso que aquilo que deverão fazer, que é o que acho que estão a fazer, é diligenciar este assunto junto dos operadores de justiça. E, portanto, esses agentes terão a competência para lidar com estas situações. Eu penso que a Assembleia da República deverá eventualmente agir, pronunciar-se, se verificar reiteradamente que existe alguma prática menos correta e que possa ter que haver um ajuste regulamentar, um ajuste legislativo. Desse ponto de vista, sim, mas eu penso que nesta fase, e obviamente não estando por dentro de qualquer pormenor, acho que não me deverei também pronunciar, porque de facto uma coisa são interpretações mais exigentes ou mais musculadas por parte da tutela, coisa diferente são eventuais instrumentalizações ou capturas de outros interesses, como estão a referir. Sabemos, não é a primeira vez que este tipo de queixas deste tipo de sabores ocorre, já foi falado o nome de uma outra associação, há mais outras associações a falar, no fundo, desta interpretação, se calhar, mais exigente por parte da tutela, que causa algum mal-estar, mas a resolução, penso que deve ser por aí. E para nós, aquilo que importa importa separar aquilo que é o perímetro do trabalho associativo e de utilidade pública e aquilo que diz respeito ao mercado, aos operadores privados, por uma questão concorrencial. Isso é para todos nós importante e vocês também já o assumiram que isso de facto é importante. As associações vão ter cada vez, já o tiveram, têm tido ao longo destes anos, têm substituído muitas vezes ao Estado e terão, do nosso ponto de vista, um papel cada vez mais importante no seguimento daquela lei que recentemente foi aprovada e que irá entrar em vigor e que, 6 meses depois, obriga a campanhas de esterilização e 2 anos depois termina com os abates nos municípios. Sendo que as autarquias poderão chamar a si todos os recursos competentes para o efeito ou entrar e fazer protocolos com associações. E, portanto, as associações terão e continuarão a ter um papel cada vez mais importante e fundamental. E por isso é que é importante perceber exatamente onde é que fica a fronteira daquilo que é o serviço público, daquilo que é o serviço de utilidade pública, aquilo que compete ao Estado, entenda-se, às autarquias, aos municípios, que, diretamente ou através das associações, podem e devem continuar a fazer este trabalho. E é isso que nós vamos trabalhar e vamos perceber onde é que pode ser ou não definida ou redefinida essa fronteira e dizer que o trabalho que está a ser feito pela vossa associação e por outras associações, e muito bem, deve, do nosso ponto de vista, continuar a ser feito, mas sempre, ou idealmente, tutelado ou através de protocolos com quem tem a tutela, com quem é responsável, entenda-se, com as câmaras municipais, com os executivos. Mas dizer-vos que não tenho nenhuma pergunta, registamos mais uma vez uma preocupação que agora chegou a um pedido de audiência, mas que temos tido várias, e eu penso que aqui o importante é tentar-se definir muito claramente quais são as fronteiras, mais uma vez as fronteiras, entre aquilo que é o serviço público e aquilo que são os operadores de mercado. Muito obrigado pela vossa vinda à Comissão.
Dou agora a palavra ao Dr. Carlos Simão Ramos ou ao Dr. Maria do Rosário para responder ou para comentarem as questões que foram colocadas pelos deputados. Tem entre 10 a 15 minutos, está bem?
Eu vou ser breve. Realmente, relativamente à importância dos protocolos entre as autarquias e as associações, queria só referir que a situação da DGAV e aquilo que, de facto, não tem qualquer problema em repetir, a perseguição da DGAV às ONGs, chegou a um ponto tal em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco tem na sua posse uma carta que já disse que me irá fazer chegar. Que já disse que me irá fazer chegar, mas ainda não teve oportunidade, onde a DGAV se lhe dirige, depois de muitas cartas, que ele pura e simplesmente resolveu, segundo me explicou, ignorar, nesta última diz-lhe que não considera que a Câmara de Castelo Branco devesse ter um protocolo com a APAI, e tanto a própria Câmara como nós, ao longo de 18 anos de parceria, ficámos chocados. Achámos que foi bater no fundo. A própria Câmara achou que a DGAV bateu no fundo para mandar uma carta ao Presidente da Câmara onde lhe dizia que não devia ter uma parceria connosco quando a própria Lei 314 e 315 de 2003 recomenda até essas parcerias. E está escrito isso na carta que eu hoje tentei trazer, mas ontem não consegui chegar à fala com o Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco, que já disse que mato fazer chegar a carta, mas também ainda não teve tempo para o fazer. E a palavra dele a mim chega-me. A palavra dele a mim chega-me. Há aqui outra questão, portanto isto é só para dizer como às vezes se bate no fundo e como às vezes ultrapassamos um excesso de exigências para, passamos do excesso de exigências para a perseguição. A perseguição chega, é quando se realmente o excesso de exigências se torna excessivo. Pronto. E peço perdão pelo pleonasmo, mas não encontro outra maneira de me exprimir. Há aqui outra coisa importante, que é sobre a concorrência ou não concorrência entre este trabalho que se pretende público e aquele que os privados realizam, é que as esterilizações têm, de facto, custos. Mas custos que é fácil determinar, não é nada de importante. Eu sei quanto é que custa uma esterilização. Sei quanto é que custa uma esterilização de uma cadela de X quilos com uma gata ou um gato. Temos a noção dos preços reais, dos valores reais. Temos a noção dos valores reais. E também vos posso dizer que temos a noção que no privado existe especulação. E quanto mais nós defendemos a necessidade de esterilizar e castrar, quanto mais as associações, porque são quem no terreno fala sempre nisso, a necessidade de esterilizar e de castrar, e o PAN, por exemplo, tem feito aqui um pouco eco também dessas nossas reivindicações, e não só o PAN, acho que todos os partidos, aliás, aprovaram, o que me deixou a mim particularmente em estado de absoluta felicidade. E desde já a minha gratidão por essa vossa sensibilidade, mas há uma coisa que nós temos de ter a noção, é dos custos reais e dos custos especulativos, porque quanto mais defendemos a necessidade de esterilizar, os custos sobem em flecha. Isso aí parece-me especulação e não apenas atividade privada. Ou o justo exercício dessa atividade. Quanto mais dizemos que é importante e que é necessário, mais os preços sobem. E isso não estará correto. Temos de chegar também a valores e a preços. A valores e a preços, não estou a dizer tabular, se bem que fosse, se calhar, poderia ser pensado, mas temos que chegar a valores e a custos reais, o que é real, o que é correto, o que está certo e o que passa a tornar-se numa especulação. Quando me pedem 200 euros para esterilizar uma gatinha, é claro que é especulação. Às vezes, se me pedirem 200 euros para a esterilização de uma cadela, de uma cadela, por exemplo, de 60 quilos, porque as há, eu diria que assisti a muitas esterilizações, assisti, e diria que há um grau de dificuldade e de especialidade que um veterinário tem que ter, que aquele preço até seria justo. Não, acaba é por não ser justo devido à imperiosa necessidade de as fazer e à bolsa dos portugueses. Agora, pedirem, por exemplo, 200 euros para esterilizar uma gatinha, eu posso-vos dizer, é especulação. Não sei se me estou a fazer entender. Eu que já disse aqui que pago muito bem aos veterinários que trabalham comigo. Todos eles o poderão dizer. Que é o que lhes, eles dizem mesmo, é um emprego apetecível. Pago porque gosto de ver bem pago o trabalho. E gosto de ver as pessoas realizadas e também felizes. Agora, temos que distinguir o que é justo do que é especulação. Era só isto muito rapidamente.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Dr. António Carlos Cimarrão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda em relação a esta questão da concorrência, eu gostaria de referir que eu presumo ser do conhecimento dos senhores deputados que a própria Ordem dos Médicos Veterinários, numa tentativa de tabular os preços relativamente aos atos médico-veterinários, foi condenada pela alta autoridade para a concorrência. Penso que têm conhecimento disto, inclusivamente a coima foi em valor significativo e, portanto, sobre este tema penso que estamos conversados. Ainda que queira aqui acrescentar que, efetivamente, no que diz respeito aos preços que são praticados no CAMV da Associação de Proteção e Apoio Animal e REN de Castelo Branco, obviamente que sempre tivemos consciência e temos presente que nunca, jamais, em tempo algum, poderemos fazer preços inferiores àquilo que é o preço de custo da intervenção. E não o fazemos religiosamente. Como eu já referi, obviamente temos aqui sempre a carga fiscal presente. Temos aqui todas as outras variáveis que intervêm num processo desta natureza e também já referi que, apesar de tudo, embora não há o lucro aquilo que nos move, tentamos sempre, através destas atividades, retirar uma mais-valia que subsidie à atividade relativa ao alojamento dos animais abandonados no alojamento de hospedagem sem fins lucrativos da APAI. Portanto, as esterilizações, inclusive, são feitas a esses animais, o acompanhamento médico-veterinário, os medicamentos são ministrados, o controle das colónias de rua e por aí fora. E, portanto, sobre isso estamos perfeitamente à vontade, mas esta questão da concorrência eu penso que está completamente esclarecida até pela decisão que foi tomada há já algum tempo pela alta autoridade para a concorrência. Relativamente ao cronograma que o Sr. Deputado do Partido Socialista fez questão de, ou que nos colocou como questão, eu diria que até 2013, à altura em que abrimos o CAMV, apesar de haver algumas pressões, haver algumas situações de denúncia, de queixas relativamente às condições do próprio alojamento que estava licenciado, relativamente ao modo como ele funcionava, foi a partir do momento em que o consultório veterinário solidário foi aberto que toda essa pressão, todas essas queixas e denúncias foram, digamos que, exponenciadas de uma forma absolutamente inusitada. Eu, aliás, não me coibiria daqui referir aquilo que a notificação da DGAV relativamente à inspeção que fez no dia 3 de junho a este consultório refere no início. Em 3 de 6 de 2016, na sequência de uma denúncia apresentada à DGAV, mais uma, mas a DGAV, perante as denúncias que são feitas contra nós, age. Eu já transmiti à DGAV que nós passaremos a fazer denúncias diariamente. Agora queremos é também ter conhecimento se vai agir da mesma forma e no mesmo registro em que agiu perante nós. Isso é que nós também queremos saber. No Estado de Direito Democrático, penso que temos o direito de ser tratados exatamente da mesma forma e não de forma absolutamente discricionária. E depois refere, aqui mais à frente, que acompanhada de uma brigada da Polícia de Segurança Pública por solicitação da DGAV. Ou seja, temos aqui perfeitamente esclarecido o que é que se passou relativamente à questão da polícia, ainda que de uma forma absolutamente exacerbada, que ainda os nossos advogados, e agora respondendo ao Sr. Deputado Abel Pinho, quero dizer que nós viemos aqui hoje, obviamente, para... Batista, peço desculpa. Viemos aqui hoje, obviamente, para... Não é o grito Ipiranga, de forma nenhuma, mas é um desabafo que aqui queremos ter perante os deputados que representam os cidadãos portugueses e que foram eleitos pelo povo português, mas, obviamente, não deixaremos de agir nas instâncias judiciais e, obviamente, que não olharemos... Os meios são sempre limitados, mas que investiremos tudo aquilo que nos seja possível investir nessa vertente e posso-lhes dizer que estamos a ser muito bem assessorados por um escritório de advogados de reconhecido mérito em Coimbra e que, portanto, nem sequer é de Castelo Branco e que daqui por diante levaremos muito a peito e levaremos de uma forma determinada estas situações até à última instância. Uma outra nota, Sr. Deputada Júlia Rodrigues, só para lhe dizer o seguinte, eu no dia 13 de junho, feriado municipal em Lisboa, fui interpelado nas instalações da DGAV de Castelo Branco por uma médica veterinária que ocupou todo o seu tempo entre as 9 e as 13 horas a inquirir testemunhas. Salvo melhor opinião, e disse-o na altura, e disse isso à médica veterinária que me interpelou, salvo melhor opinião, não cabe a uma médica veterinária desenvolver um trabalho desta natureza. A sua formação de base não está direcionada para desenvolver esta atividade. Aquilo que me parece é que a DGAV estará pejada de médicos veterinários e que lhe faltarão outros quadros, designadamente outras áreas, que possam fazer esse tipo de intervenções. Inclusivamente, nós temos aqui na notificação algumas situações que são perfeitamente questionáveis, porque a determinada altura diz aqui, e a minha colega já referiu, inexistência ou insuficiência de armários ou compartimentos para arrumação e separação apropriada de diversos materiais e equipamentos em função da sua natureza existentes despropositadamente na sala de consulta, referida como consultório, em cumprimento pelo disposto na alínea E do artigo 16º, disponível pela alínea M do número 1 do artigo 36º, com coima, cujo montante mínimo é de 500 euros e máximo 3.740 euros para pessoas coletivas de 44.890 euros. Ou seja, se a senhora deputada pegar no Decreto-Lei 184 de 2009, eu tenho alguma formação jurídica, mas não sou jurista, sou de gestão. É assim, verificaremos que esta é uma conclusão perfeitamente pessoal, casuística, da técnica que fez a vistoria, porque o enquadramento da Lei de 184 de 2009 não refere absolutamente nada relativamente a isto. Também nos refere aqui relativamente à questão da esterilização dos materiais que inexistência do equipamento adequado. Em nenhuma parte do Decreto-Lei 184 de 2009 está lá presente, patente, que tem que existir esse equipamento. Explicámos desde o início, quando foi feita a aprovação do funcionamento do consultório, como é que era feita a esterilização de material. Mas mesmo no que diz respeito ao autoclave, que vamos adquirir um, não queremos estar em qualquer tipo de incumprimento, estamos a tratar e para a semana esse processo deve estar concluído, já informámos a DGAV disso mesmo. Aliás, temos dado resposta à DGAV a tudo aquilo que nos aqui foi transmitido e de uma forma objetiva, precisa, concisa e com toda a elevação e, portanto, queremos resolver os assuntos da forma que efetivamente seja consensual, não buscamos o conflito pelo conflito, não é isso que pretendemos. Agora, é assim, o autoclave, há aqui uma questão que se coloca, é que não encontramos em nenhuma legislação, em alguma orientação da própria DGAV, qual é o tipo de autoclave que deve ser privilegiado para um câmbio. Até agora compramos o autoclave que nós entendemos ser o apropriado. E estamos sujeitos que a mesma técnica, num outro momento, nos venha dizer que aquele autoclave não é exatamente aquilo que se pretende e não corresponde às exigências. E sem ter qualquer enquadramento jurídico ou qualquer orientação normativa. Isto é absolutamente grotesco, quer dizer, e nós somos confrontados sistematicamente com isto. Nós sabemos, temos conhecimento que a maioria dos consultórios veterinários em Castelo Branco não têm autoclave, mas temos conhecimento de muitas outras situações aberrantes do funcionamento de outros campos em Castelo Branco que nunca denunciámos. Mas provavelmente, e depois de tudo isto estar sanado, iremos denunciar. E queremos uma intervenção, exatamente da mesma forma, por uma questão de justiça relativamente a este tipo de situações de que temos estado a ser alvo. Agora, em todas as questões que foram o objeto da notificação que recebemos da DGAV, está tudo a ser tratado, já foi tudo explicado, já foi tudo clarificado e esperamos que efetivamente o assunto fique resolvido em breve. Agora, aquilo que desejamos é trabalhar em paz no futuro próximo, sem mais intervenções sucessivas. Acho que tem que se lembrar que existem outros CAMV no país, existem outras estruturas e, efetivamente, tem que diversificar a sua atividade inspectiva. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Dr. António Carlos Simão Ramos, Tesoureiro da Associação, e Sra. Presidente, Dr. Maria do Rosário de Almeida, termino a nossa audição. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação e pelas informações que nos prestaram. Esperamos que as situações decorram da forma como desejam no futuro. Muito obrigado. Obrigado.